Confrontado com os níveis cada vez mais acentuados da desaceleração da economia do país, o governo angolano continua mergulhado numa cruzada sem precedentes à procura de soluções internas e externas para minimizar a continuação dos efeitos da crise no seio das populações. A execução dos programas da diversificação da economia nacional, apesar da teoria continuar a falar mais alto, ainda assim a ação prática deve ser o caminho certo para acelerar este processo, que passa pelos setores da agricultura, pescas, turismo e telecomunicações, para citar apenas estes. O governo angolano acredita que a execução prática dos projetos inseridos nos setores acima referidos vão permitir, com a utilização das linhas de crédito, financiar o setor empresarial privado, através do qual promover a geração de emprego e arrecadar mais receitas para os cofres do Estado. Por outras palavras, o governo angolano deixa de contar com as linhas de crédito para os projetos de investimento público e passam para o setor empresarial privado, sem, contudo, esclarecer os critérios de acesso e os procedimentos de fiscalização dos principais beneficiários. O político da UNITA, Francisco Falua, questiona os investimentos privados de alta rentabilidade que vão beneficiar destas linhas de crédito e a classe empresarial nacional que vai ter acesso aos financiamentos.
É preocupante, de facto, este anúncio que se faz de que se vai alocar os dinheiros públicos para investimentos de grandes rentabilidades, investimentos privados. E põe-se a questão, primeiro, que investimentos de grande rentabilidade? Segundo, quem são os empresários nacionais a quem é que se vai alocar, portanto, estes dinheiros para minimizar esta crise? Como disse, este país, de forma ilícita, fez uma camada, fez um grupo riquíssimos e de lá para aqui, Angola já devia usufruir, já devia beneficiar deste enriquecimento, apesar de ilícito e particularmente nesta fase de crise, deste grupo de empresários. Não conhecemos as grandes empresas de grandes rentabilidades, onde estão e o que é que fazem concretamente. A agricultura, que devia ser um dos setores privilegiados para a diversificação da economia e não só para assistência à sustentação direita do país, é esta que o próprio governo, na sua estratégia a nível do hoje, oferece uma percentagem muito íntima, não consta, ínfima queria dizer, não consta das prioridades do próprio governo. Então, que grandes empresas de alta rentabilidade é que este governo, portanto, vai aplicar esse dinheiro. E quem são estes empresários? Não será mais aquele grupo da entourage do partido que governa o país, que até então já foram os grandes beneficiários de forma ilícita destes dinheiros e que não respondem positivamente para o crescimento da economia. Nós tivemos o caso, por exemplo, do BESA. A falência do BESA resultou da cedência de valores de formas ilícitas a uma classe que diziam classe de políticos e de empresários e que, não cumprindo com as cláusulas da entrega desse dinheiro, que seria o retorno do dinheiro com juros, o governo viu-se na obrigação em pegar os dinheiros públicos para injetar e salvar o BESA. Nós não vamos repetir o mesmo erro. Diz-se que não se deve medo ao tempo, deve-se ao tempo preocupação. E é de facto esta preocupação que assiste todos os angolanos, que agrava a vida dos angolanos, e diante desta, portanto, desta medida anunciada pelo Ministro das Finanças, não nos resta concluir senão de que estamos mais perante a uma estratégia por forma a se dividirem os dinheiros públicos e que está mesmo dar-se o golpe de misericórdia à economia angolana.
Por sua vez, o economista Otávio Constantino chama a atenção para o rigor que deve ser levado em conta pelas autoridades, sobretudo na avaliação dos projetos das empresas nacionais.
Sabe que nós vivemos uma crise cambial e isto era um anseio de alguns anos esta parte, que as linhas de crédito não continuassem a favorecer só empresas de origem do país financiador, mas também pudessem, enfim, dar um sopro às empresas nacionais. O poder político conseguiu este ganho e, face à crise cambial, Portanto, podemos dizer que temos aqui uma janela que pode insuflar, como disse, meios e ou diretamente, por aquisição de meios técnicos, provavelmente com contratos de assistência técnica, mas também parcerias. Portanto, cabe agora e no princípio de se dirigir estas disponibilidades para projetos mais estruturantes, aqueles em que possamos ter vantagens competitivas mais acirradas, muito na questão dos produtos da cesta básica, que é vertente muito da agroindústria, mas também, digamos, produtos para exportação. Mas a exportação tem o seu tempo. O que pode acontecer é que algumas empresas com quem se fizerem parcerias estarão interessadas, particularmente as chinesas no ramo da agricultura, a sermos exportadores para o país de origem. Entendemos que nesta fase há aqui que ter alguma cautela na seleção dos parceiros estrangeiros ou mesmo num grande rigor na avaliação dos projetos individualizados pelas empresas angolanas. Há muitos projetos em carteira e, obviamente, que é preciso agora ver da sua oportunidade, sem pôr de lado a questão de que micro e pequenas e médias empresas poderão também ter alguma oportunidade. Eu vou dar um caso. Nós podemos ativar o setor das confecções se conseguirmos importar tecidos por um importador estruturado, porque a pequena e média empresa normalmente não tem estrutura para isso, e ter aqui os tecidos e os aviamentos em consignação e depois fornecer a uma rede de micro, pequenas e médias empresas. Portanto, aqui várias janelas que nós, enfim, pretendemos substituir muitos bens alimentares que importamos, Precisamos de substituir importações de matérias-primas, particularmente aquelas de origem agrícola, e precisamos muito de desenvolver a nossa agroindústria. Repare, nós temos 3 fábricas novas, modernas, com um investimento total da ordem de 1.000 milhões de dólares, que é a indústria têxtil, mas não temos algodão. Portanto, temos algum potencial de um lado, mas falta um recurso do outro. É preciso haver aqui uma ação que leve uma convergência de capital, know-how, para que o país continue a crescer na economia real. Vamos ver se conseguimos, pelo menos por um ano, crescer a 2 dígitos.
Francisco Folua não acredita nos critérios de transparência em relação aos grupos empresariais que vão beneficiar das referidas linhas de crédito. O político suspeita que esta medida surge para reforçar ainda mais o poder financeiro dos empresários do partido no poder.
Até aqui, sabe-se que há uma classe de ricos em Angola. E a origem desta riqueza, sabemos todos que é ilícita. Mas estão aí, são ricos. E apesar desta riqueza ilícita, gostaríamos que esta já estivesse a beneficiar o país. Diminuía o número de desempregados, em suma, que fosse a injeção de uma lufada de ar na economia nacional para que, de facto, a crise fosse minimizada. Anuncia-se, portanto, a aposta em empresários nacionais e em empresas de grande rentabilidade. Disse e o disse muito bem. Quais são os critérios para se encontrar estes empresários? Que empresas é que existem de alta rentabilidade a que se vai entregar os dinheiros públicos para minimizar a crise? Não estaremos perante a repartição dos dinheiros públicos aos filhos, como se tem dito, que são aqueles que fazem parte da entourage do partido que governa o país, neste caso o MPLA, e até grandes empresários que já deram mostra com algum sacrifício de poderem fazer alguma coisa para este país, ficarão de parte. Não será que o critério será esse? Sendo um assunto de alta responsabilidade e que mexe com a realidade a todos os níveis e em todas as esferas da vida social, eu penso que devia ser um assunto tido em consideração com grande responsabilidade. É preciso que o país, que não seja um assunto do partido que governa, que seja um assunto, um problema do país e que encontram, de facto, pessoas certas. Quero lhe fazer recordar o seguinte. Angola, até a década 80, tinha uma série de indústrias. Tinha a indústria têxtil, tinha a Bolama, a Cumbal, a Vilares, que eram fábricas que produziam bolachas, massas, tinha a Induve, tinha até Stang. Estas empresas, não é verdade, essas indústrias foram privatizadas, foram entregues a quem? A esta entourage, que já fiz referência, a pessoas que fazem parte da entourage do partido que sustenta o governo. Onde é que estão essas empresas? Faliram todas. Essas empresas faliram todas, exceptuando as empresas cervejeiras, que é estranho. A Testang faliu, a Bolama faliu, a Induve faliu, a Combal faliu, outras tantas, a Fatas, uma série de empresas herdadas do colonialismo português faliram. Mas a ECA não faliu, a Cuca não faliu, a Nucal não faliu. E todas essas empresas foram privatizadas, foram entregues a elementos ligados aos filhos, ligados a este regime, e com somas de dinheiros para poderem manter essas empresas. É a estas pessoas a quem vai recair novamente a confiança para ser entregue estes dinheiros. Pessoas essas que a experiência do passado, não é verdade, não resultou positivamente para a contribuição da própria economia.
Para o economista Otávio Constantino, sobre os critérios de seleção dos investimentos, será importante combater as atitudes oportunistas que têm sido prática constante neste tipo de processos.
Nós estamos a propor que em Conselho de Concertação Social sejam apresentados estes projetos, que não fique só na tutela do Executivo. Não é porque o Executivo não tenha pessoas competentes, capazes, mas podemos adicionar a competência, a capacidade, o espírito de estar no terreno do empresariado nacional, nós vamos ter uma seleção daquilo que pode ser eficiente. Ora, a procura de eficácia visa exatamente termos uma seleção criteriosa dos investimentos. E aqui, tanto podem ser máquinas e equipamentos, como eu referi, podem ser contratos de assistência técnica e podem ser projetos conjuntos. Nós temos a lei do investimento privado, provavelmente vamos ter que inserir esta questão, mas há uma preocupação. No investimento privado, por exemplo, na construção civil, que nós temos aí o programa de habitação social, que pode ser uma das vias de penetração do empresariado nacional, nós temos um problema. É que temos que subscrever 35% de capital de acordo com a lei do investimento privado. Nós estamos a recomendar que se possa, de certa maneira, contornar este obstáculo da lei de investimento privado. Isto também se refere, por exemplo, à água e energia, em que já há possibilidade de fazer parcerias público-privadas. Isto refere-se nas telecomunicações, refere-se no turismo. Portanto, há que encontrar também aqui alguns mecanismos de gestão, no sentido de que vários empreendedores angolanos que estão na linha, por exemplo, do Angola Invest, que estão nas linhas do BDA, que felizmente o seu capital também foi reforçado, possam inserir-se neste saldo das linhas de crédito de Estado a Estado. Portanto, isto dá-nos um grande conforto e uma perspectiva melhor do que aquela que a crise cambial derivada da baixa do preço do petróleo nos estava a atoldar o ambiente económico. E já decorrente de uma tratativa que foi feita, quero realçar, em novembro de 2014, não estou a errar a data, que a gestão cambial não deveria ter sido tão tendencial à questão de querer manter o nível de oferta de bens alimentares, que infelizmente operadores económicos ligados à importação não utilizaram só para bens alimentares. Isso é reconhecido. O que é que isso levou? A uma carência natural, de certo modo, pela quebra das receitas petrolíferas, mas muito mais acentuada porque os estoques das empresas ruíram. Agora há que recuperar. Portanto, estamos numa tendência de criar blocos de importação. Hoje será a agricultura, amanhã será a indústria, depois os transportes, Enfim, nós não estamos muito de acordo com esse modelo, porque a economia funciona como um todo. É um puzzle. Se uma coisa emperra, o resto, a montante, pode emperrar. Portanto, nós acreditamos que estão a ser tomadas medidas, mesmo na carência cambial, no sentido de que as empresas... Eu fico surpreendido. Como é que as empresas vêm dizer que estão em ruptura de estoques e depois vêm dizer que têm 5 meses? Não pode. Uma empresa não pode funcionar com estoque de 5 meses. Tem que funcionar com o máximo estoques de 3 meses. Nós temos que ser capazes de fazer a rotação de estoques com muito mais speed, com muito mais velocidade. Porque senão, uns têm estoques de 6 meses e outros não têm estoques para o dia-a-dia.
Entretanto, Francisco Falua apela à consciência dos angolanos para manifestarem o seu descontentamento face à encruzilhada em que se encontra o país e lamenta o facto do Parlamento angolano se apresentar à margem de toda esta conjuntura que graça o país.
Eu tenho estado a dizer, é preciso que o povo angolano ganhe consciência da necessidade de resistir para existir com dignidade. Esta crise é séria. Os produtos básicos de primeira necessidade, como o pão, como a vela, como o açúcar, como o leite, o óleo, isso subiu. Tudo e absolutamente tudo subiu. O tomate, o jindungo, a cebola. Então, a maior vítima desta crise não são esses cidadãos do alto nível. Esses cidadãos endinheirados. É o povo, é o cidadão comum. Diante desta situação, primeiro, é preciso que o povo denuncie. Segundo, é preciso que o povo manifeste o seu descontentamento diante de qualquer medida que venha agravar ainda mais a situação. A Assembleia Nacional, é muita pena, porque sabemos que a própria composição da Assembleia Nacional e o critério de votação dos vários assuntos submetidos à aprovação da Assembleia Nacional não tem como chumbar aquilo que vem do Executivo, porque o voto não é secreto e quem votar contra aquilo que o Executivo propor, obviamente que sofre retaliações. A Assembleia, caso esse assunto seja levado à consideração da Assembleia Nacional, obviamente que passa. Mas o que está em causa aqui é o povo. Penso que a sociedade civil tem de se mobilizar. Os partidos políticos têm de se mobilizar. Têm de denunciar esta tentativa, mais uma vez, de assambarcar, portanto, a economia nacional, de, portanto, criar esquemas para beneficiar o grupo de sempre em detrimento do prejuízo do povo angolano, porque esta crise é real. Apelos não faltaram desde o alcance da paz em 2002, no sentido de se diversificar a economia. O Crude, a quem eles atribuem a responsabilidade desta crise, teve um período saudável, esteve em alta. Falou-se do fundo soberano, falou-se das reservas financeiras deste país, que não, hoje não se sabe onde existem estas reservas. Distribuíram-se os dinheiros. Esses investimentos que vemos ali, esses prédios nos Talatonas, a nível da cidade de Luanda, são investimentos privados com dinheiros públicos. Em suma, é toda esta gama de estratégias que este governo foi usando que leva este país a esta situação. Por isso o povo terá de, a todos os níveis, dizer não para desencorajar medidas que vão afundar ainda mais este país.
Finalmente, Otávio Constantino defende uma profunda mudança no modelo de gestão cambial do país para impulsionar a produção nacional.
Portanto, nós acreditamos que é preciso aqui um bocado de coerência das empresas, um bocado também da frição da parte dos ministérios tutelares, quer sejam da indústria, da agricultura, das pescas, no sentido de que a ganância de uns não possa ser o prejuízo de terceiros ou de segundos. Mas, fundamentalmente, uma mudança do modelo de gestão cambial. É isto que nós estamos a pedir, que estamos a recomendar. Uma baixa de estoques das empresas, uma maior rotatividade e ver os outputs, por exemplo, quais são as empresas neste momento que vão receber este impulso, se são contribuintes fiscais. Nós temos conhecimento que algumas empresas estão fechadas e não poderão estar a receber fundos cambiais se elas já estão fechadas. Portanto, há aqui que ver para onde é que são os parcos, os recursos serão orientados. Mas, como digo, esta medida temos que elogiar o Executivo. Temos que dizer que foi preciso subir a Presidência da República para conseguirmos que estas linhas de crédito de Estado servissem também o empresariado nacional e agora até na questão da estruturação dos polos de desenvolvimento industrial, que são dirigidos pela indústria. Vamos ter empresas a linha de crédito a orientar 25%, 30% exatamente para empresas nacionais e investir nos polos de desenvolvimento industrial, que serão estruturantes para amanhã o empresário não ter que fazer tudo, não ter que comprar o terreno, a água, a eletricidade, enfim, tudo o que é preciso para pôr a economia a funcionar. E por isso também os projetos de desenvolvimento industrial dos polos será de facto um vento nas velas da produção nacional.
Otávio Constantino e Francisco Falua foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.